o original. O que deu origem e que poderia o Brasil ter ficado melhor. Quem foram os parceiros do PSDB? Meu líder, Wellington Dias. O PPS? O PFL? Porque agora, os do PT nós sabemos, estão lá recolhidos. O Brasil poderia ter ficado melhor se lá, na origem, nós tivéssemos posto uma pedra em cima de financiamento ilegal de campanha. Eu acuso o golpe. Eu acho que nós temos agora uma cicatriz definitiva na história do nosso partido, porque os fatos se impõem. Mas a República Federativa do Brasil não está melhor depois do ato de sexta-feira. Porque houve uma ação da mais alta Corte de Justiça que é questionada e questionável, não por mim, mas pelo ministro Marco Aurélio, que escreveu, acabei de ler. E eu penso que se nós quisermos um país melhor, nós não podemos seguir nessa história de dois pesos, duas medidas nesse país. A mesma imprensa que escondeu a compra de votos na reeleição, que escondeu o mensalão do PSDB, é a mesma imprensa que fez a ação política mais competente dirigida para pôr na cadeia dirigentes, pessoas que dirigiram esse país e que dirigiram o Partido dos Trabalhadores. Ouço o líder do PSDB, senador Luiz Nunes, em seguida os outros colegas.
Senador Jorge Viana, eu não cometeria em relação a Vossa Excelência a injúria de dizer que Vossa Excelência repete uma litania conhecida de culpar a imprensa pelos problemas.
Não é essa a minha intenção, senhor.
Não é, e não é, exatamente. Por isso eu não cometeria essa injúria.
Eu já falei parte.
É, não cometeria essa injúria.
E uma parte pequena.
Agora, a imprensa não encobriu compra de votos na reeleição? Por que não houve compra de votos da reeleição? Trata-se de uma infâmia que foi repetida à exaustão, que na época foi objeto de um enorme estardalhaço por parte do partido de Vossa Excelência e que repercutiu amplamente na imprensa esse estardalhaço. Acontece que, passados muitos anos, ninguém pôde provar um milímetro daquela afirmação de que teria havido compra de votos na reeleição. Nada. Apesar dos senhores estarem no poder já há tanto tempo, com a faca e o queijo na mão, nunca ninguém conseguiu ir além da afirmação, que repetida, talvez se transforme em verdade. Ou pelo menos a expectativa daqueles que o fazem. A história de que o mensalão mineiro é a origem de tudo também é outro tema que, por força de ser repetido, poderá vir a se tornar verdade. O fato é que houve um problema de financiamento ilegal de campanha que está sendo apurado. Quem é o responsável? É o deputado, hoje deputado Eduardo Azeredo? É o ex-ministro do presidente Lula, Valfrido Mares Guia? Quem é? O Supremo, é o processo judicial que vai apurar. E se houver condenação, que ela seja cumprida. Não houve, nós não temos, nós do PSDB, meu caro Jorge Viana, o senhor sabe disso, nós não fazemos a pauta do Supremo Tribunal Federal. Nós não pautamos a ordem dos trabalhos do Poder Judiciário. E esse processo a respeito dos acontecimentos de Minas Gerais, começou na primeira instância. Diferentemente do processo do Mensalão, que por ser de competência originária do Supremo Tribunal Federal, começou no Supremo Tribunal Federal. Você tem diferenças de ritmo que se devem a regimes jurídicos diferentes, a regimes processuais diferentes, né? Simplesmente isso, não há nenhuma conspiração para retardar esse ou aquele processo, ou adiantar esse ou aquele outro. Quanto ao fato dessas prisões que ocorreram de dirigentes do PT, dirigentes do Banco Real, do publicitário Marcos Valério, o andar de prisão contra o ex-diretor do Banco do Brasil, eu quero dizer aquilo que, aliás, o presidente Aécio disse ainda ontem. Pessoalmente, eu lamento muito que isso tenha ocorrido. Alguns deles são meus amigos, foram e são meus amigos. Me refiro ao deputado Genuíno, me refiro ao ex-ministro José Dirceu, com quem tenho relações de 5 décadas. Lamento profundamente vê-los nessa situação. Mas o fato é que houve uma instrução processual, uma instrução que veio do inquérito policial longo, do qual eu fui testemunha, inclusive, testemunha a favor de Roberto Jefferson, disse uma palavra também a respeito do ex-ministro Dirceu, sobre a minha convivência com ele, ele na oposição e eu no governo, sempre no mais alto teor republicano. Agora, o fato é que depois de 5 anos e meio, eles foram condenados, e condenados têm que cumprir pena. A decisão do ministro-presidente Joaquim Barbosa foi absolutamente correta. Houve o trânsito em julgado de parte da condenação que não foram objeto de recurso, que são incontroversas, e é natural que elas sejam executadas. Não é? É uma decisão que atende não apenas ao princípio da legalidade.
Mas Vossa Excelência não está defendendo que alguém submetido a um regime semiaberto vá para um regime fechado.
Não é isso.
Vossa Excelência foi ministro da Justiça.
A pena começou a ser cumprida, na verdade, quando eles foram para o regime semiaberto. Eles foram trazidos a Brasília, como aconteceria com qualquer outro caso de autoridades desse mesmo porte. É? São trazidos a Brasília, aqui se cumprem algumas preliminares administrativas, como, por exemplo, os exames de saúde, enfim, informações a respeito da pessoa, não é? Para em seguida ser encaminhado ao estabelecimento penal, sob a responsabilidade não do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas do juiz da vara das execuções, aqui de Brasília. Né? Que ele, sim, o juiz da vara das execuções, é que vai dizer se aquele condenado tem direito a trabalhar fora, a estudar fora, se ele deve cumprir pena aqui ou cumprir pena no estado do seu estado de origem junto à sua família. Né? Mas são decisões de natureza administrativa. Eles não começaram a cumprir pena no regime fechado. Esse é um equívoco, inclusive, que cometeu o ministro da Justiça. Eles não começaram a cumprir pena no regime fechado, não. Eles foram trazidos a Brasília.
Mas não existia prisão preventiva. O ministro Marco Aurélio questiona, inclusive,
eles estavam condenados.
O ministro Marco Aurélio questiona a vinda deles a Brasília. O ministro Supremo que está questionando. Não tinha nenhuma necessidade e estava mais vinculado, segundo o próprio ministro, à data, a outros interesses do que o cumprimento do processo legal. Mas eu quero ouvir ainda o senador Pedro Simão, que pediu uma parte, senador Luiz. Mas é com satisfação que eu continuo ouvindo,
Vossa
Excelência. Pois
é, então eles foram trazidos a Brasília e aqui, a partir de Brasília, foram entregues à responsabilidade do juiz da execução penal. Como seria com qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, senador Jorge Viana? Como isso aconteceria com qualquer pessoa? Né? Aconteceu com eles, como o que aconteceria com qualquer um. Ou seja, houve realmente, creio eu, um degrau... Digamos, as nossas instituições democráticas subiram um degrau, e não desceram, como afirma Vossa Excelência. Subiram um degrau quando se aplica a lei a pessoas poderosas, a pessoas influentes, a pessoas que são defendidas pelos melhores advogados do país, e, no entanto, tendo sido condenados, têm que cumprir pena. Inclusive, tendo sido julgadas por alguns juízes que foram indicados pelo partido do presidente da República. Então, eu creio que houve, apesar da tristeza do episódio, da tristeza que eu sinto pela circunstância pessoal de alguns deles, não é? Inclusive da doença do deputado Genuíno, da doença do ex-deputado Roberto Jefferson, que precisam efetivamente de um tratamento especial, que seguramente será deferido, espero eu, será deferido pelo juiz das execuções, mas o fato é que nós avançamos.
Ouço com satisfação o senador Pedro Simões, em seguida faça um comentário com a compreensão do presidente Mozarildo sobre a parte dos dois colegas senadores.
Eu acho importante a presença de Vossa Excelência na tribuna. Acho que Vossa Excelência está desempenhando aquilo que eu considero um papel obrigatório de um líder partidário. Mas concorda que, no fundo, Vossa Excelência há de concordar que foi um guia de grande importância para a vida brasileira. O problema é que no Brasil... E aí não entra partido, não entra nada. Na vida inteira do Brasil, desde Cabral até sexta-feira passada, o Brasil era o país da impunidade. Para a cadeia ia ladrão de galinha. Porque ladrão de galinha não era nem o juiz, nem o delegado. O policial que estava ali de plantão, prendi. Agora, no Brasil, pegar prisão e preso, deputado, senador, banqueiro, empresário, prefeito, gente importante, não acontecia isso. Era o Brasil considerado o campeão mundial da impunidade. Não há país no mundo onde a impunidade seja tão real como aqui no Brasil. O Supremo deu um grande passo. Nós ajudamos. O povo na rua, é verdade, mas nós ajudamos. O problema da ficha limpa passou aqui pelo Congresso. Essa lei que determinou que, sendo processado de segunda via, vai para a cadeia, passou aqui no Congresso. Foram decisões importantes que nós participamos. E tem um aspecto que eu acho que Vossa Excelência podia salientar. E eu saliento, e o líder do PSDB terminou de salientar. A maioria, quase unanimidade, dos ministros que votaram foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Isso é muito importante.
Foi um assunto que eu levantei no início do meu pronunciamento.
É realmente muito importante. Mostrou que o que se fala ou o que não se fala, as pessoas que estavam ali julgaram, votaram. E os que votaram de uma maneira, mas votaram de acordo com a consciência deles. Agora, o que eu acho que a gente deve entender e saudar é que o Brasil está mudando. O Brasil está mudando. Nossa lei da ficha limpa, o senhor Maluf, que há 40 anos deve ter sofrido até hoje uns 30, 40 processos, sempre condenado, mas nunca em caráter definitivo. Recurso, mais recurso, quando chega lá, na última condenação, já está prescrito, não tem mais nada. Agora não. Agora ele foi condenado em segunda vez, e é inelegível. Ele se tornou inelegível, ele não é mais candidato. Por quê? Por causa da lei da ficha limpa que esse Congresso votou. Então, esta lei da ficha limpa, essa decisão do Mensalão foi da maior importância. Eu digo a Vossa Excelência com toda sinceridade. Eu não vejo absolutamente nada de dizer que o PT, aconteceu com o PT, e Vossa Excelência tem razão. O PSDB tem lá um negócio de Minas Gerais. Tem agora o que está acontecendo, o negócio dos metrô lá em São Paulo. Eu acho que não tem partido aqui que pode atirar pedra. Com toda a sinceridade, nós, na classe política, estamos tão engajados numa série de coisas equivocadas que não é de atirar pedra. Eu diria a Vossa Excelência que hoje é um dia de respeito recíproco. Eu respeito os que foram presos. O nosso querido amigo e ex-presidente do PT, uma legenda na história da vida brasileira, teve um excepcional passado. Meu amigo, quero muito bem, está realmente muito doente, merece um tratamento especial. O ex-presidente do PTB, o atual, não sei, presidente do PTB, eu fiz um elogio a ele, corpo presente na comissão, na CPI, quando ele estava depondo, dizendo: eu quero felicitar Vossa Excelência, porque foi ele que contou, se não fosse ele que contasse os detalhes, nos mínimos detalhes, nós nunca íamos saber. Então, eu inclusive acho que toda a sociedade, ele merecia ter tratamento especial nesse sentido. Agora, o dia é um dia de festa. Não é de precisar. Eu, com toda a sinceridade, não acho que é hora de bater no PT, o Deuchelle bater aqui, ou bater acolá. Esse foi um dia nacional da maior importância. Da maior importância. Porque eu acho que se o Congresso, se o Supremo Tribunal chegou lá, ele não vai voltar mais. Agora, para deputado, político, empresário, seja o que for, se livrar da cadeia, tem que ser absolvido. E não recorrer 20 anos e nunca é condenado e nunca vai para a cadeia. Isso é que eu acho que é importante e, nesse sentido, Vossa Excelência teria concordado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao senador Aloysio, agradecer ao senador Pedro Simão.